Silvimara Batalha.
Presente.
Flávio Andrade.
Presente.
Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga, presente. Maurício Moreira.
Presente.
Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues.
Presente.
Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo araupetano, declaro aberta a presente reunião. Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Telegramas do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o nosso município, né? Para o Fundo Municipal de Saúde Ouro Preto, nos valores de R$ 82.110, R$ 121.600 e R$ 104.242.50.
Ciente.
Nos mesmos termos, agora, informativos ou comunicados, o Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos para programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a nível municipal. São vários. Vou ler, vai demorar demais. Muitos.
Sente.
Convite do diretor dos Correios em Minas Gerais, senhor Fernando Miranda, e do prefeito municipal de São Félix de Minas, Vanderlei Vieira de Souza, para inauguração das novas instalações da Agência de Correios de São Félix de Minas.
Ciente.
Telegrama do diretor dos Correios em Minas Gerais, sou Fernando Miranda, e o prefeito municipal de Viçosa, Celito Francisco Zari, convidam para a cerimônia de inauguração das novas instalações da Agência de Correios lá em Viçosa, que vai acontecer agora no dia 22 de fevereiro, às 16 horas.
Sente.
Ofício 134/2011 da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, com relação dos beneficiários de cestas básicas e cobertores, agora no mês de janeiro de 2011.
Sente.
Gostaria de uma copa, senhor presidente?
Uma copa, vereadora Regina Braga.
Ofício do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Secretaria Nacional de Assistência Social, Diretoria Executiva, comunicando a transferência de recursos destinados à manutenção dos serviços de ação continuada no nosso município.
Sente.
Convite. A comunidade do distrito de Antônio Pereira vem, por meio deste, convidar Vossa Excelência para a posse da nona diretoria de sua associação de moradores, que se dará nos seguintes termos. Dia 26 de fevereiro, no sábado, às 19 horas, na Escola Estadual de Antônio Pereira. Desde já agradecemos vossa atenção. Atenciosamente, Wilson Nunes, presidente eleito.
Sente.
Ofício da Sociedade São Vicente Paulo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A conferência Senhor Bom Jesus de Matozinhos, vinculada ao Conselho Particular de Ouro Preto, tem a grata satisfação de convidar vossas excelências e excelentíssimas famílias para participarem conosco das festividades em comemoração pelo centenário de fundação e também pelas cinco intenções da Sociedade de São Vicente de Paula, que terá a seguinte programação. O tríduo preparatório vai ocorrer nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro do corrente ano, às 19 horas, na capela do Lar São Vicente de Paulo. E celebração da Santa Missa no dia 27 de fevereiro, às 7 horas e 50 minutos, na capela do Lar São Vicente de Paulo e logo após reunião festiva. Atenciosamente, Maria Aparecida Gomes, Maria Conceição Xavier e Reginaldo Luciano.
Sente.
Gostaria de uma copa, senhor presidente?
Como é que era a cópia, por favor?
Concedido também o pedido do vereador Leonardo, uma cópia.
Projeto de lei número 9/2011, de autoria da vereadora Clovimara Batalha, que dispõe sobre a substituição do uso de sacolas plásticas e sacos plásticos de lixo nas instituições que menciona e dá outras providências.
Atribui às comissões.
Projeto de lei número 10/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 521, de 17 de novembro de 2009, que dispõe sobre a regulamentação de concentrações e desfiles de blocos carnavalescos na sede de Ouro Preto.
Distribui às comissões. Coloco em discussão a ata da primeira reunião da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no dia 1 de fevereiro de 2011. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Nas mesmas condições, coloco em votação a segunda reunião ordinária dessa casa, realizada no dia 3 de fevereiro de 2011. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Transforma essa reunião na condição de reunião ordinária em reunião especial. Convido o senhor Cogésio do Espírito Santo. Solicito o vereador Leonardo e o vereador Luiz Gonzaga que faça da entrada desse plenário o nosso grande amigo aí, o Cogésio. Cogésio, é fundador do Grupo Nata e para nós é uma honra estar recebendo aqui uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa que luta para fazer o bem, né? Isso é muito importante e a gente tem até o prazer de estar abrindo a palavra para esse tipo de pessoas que vêm a essa casa, né? Certamente trazer boas notícias e fazer com que a Casa Nata cresça cada vez mais. Então, como é do costume do senhor Cogésio, ele já sabe como funciona a Câmara Municipal. Nós temos 10 minutos para a palavra livre. Então, o senhor está com a palavra e sinta-se à vontade.
Primeiro, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao presidente, Câmara, senhores vereadores e vereadoras, nosso povo aqui participando conosco, alguns membros lá da nossa comunidade, né? O Murilo falou que eu trago boas notícias, mas primeiro eu vou trazer uma ruim, né? É o crescimento do crack, o efeito devastador que tem. Eu acompanho, além do trabalho, eu acompanho todas as reportagens, né? Mas é com muita alegria e esperança que eu falo. E primeira palavra minha aqui é palavra de gratidão e agradecimento a todos vocês, né? Eu quero relatar aqui o ano passado a minha vinda aqui, que trouxe um grande benefício para a nossa comunidade, né? Nós tivemos a graça, através de alguns vereadores aqui, né, de receber uma ajuda que foi e está sendo muito importante para nós. certo? Nosso agradecimento, nosso carinho. E eu falei na comunidade, desde sexta-feira passada, nos grupos eu tenho falado, que a minha vinda aqui não é nada pessoal. Eu só estou aqui por causa de uns meninos que têm morrido pelas nossas ruas e outras cidades, para que nossos projetos sejam mais ainda, possa atingir um número muito maior. Esse ano agora nós estamos, se Deus quiser, numa campanha muito grande. A notícia boa, Murilo, é que nós dobramos a casa ano passado, com a graça de Deus. Conseguimos o caminhão através do, né, do senhor. Você ficou bem quietinho ali onde o Flávio está, mas ajudou muito, né? E outros vereadores e deputados que nos ajudaram. E o mais bonito é o respeito que vocês têm com a obra. Isso que é o mais importante, muito importante mesmo, né? E a gente recebe com gratidão o carinho de todos, o apoio de todos, não é? Eu quero dizer para vocês que é uma obra de Deus. Ela é muito além do alcance humano de qualquer um de nós, não é? Eu costumo brincar com o pessoal, eu estou aqui, mas ela está crescendo lá. Ontem nós tivemos a graça de receber mais um presente, mais um jovem que chegou, eles chegam muito debilitados. E a maior alegria que eu posso passar também para vocês, Murilo, que esse ano, ano passado nós tivemos uma luta muito grande. Porque você sabe que a luta pessoal do dependente ela é muito grande, porque é uma luta não só psicológica, humana, mas uma luta inteiramente espiritual. É um trabalho muito delicado, porque, veja vocês, o crack, por exemplo, não é? Tudo que eu falo é baseado no que eu passei, não é? Às vezes eu sou até meio autoritário, tem hora que eu falo com muita certeza as coisas, não é? Mas é porque eu tive uma vida, eu fui desenganado pelos médicos, eu sofri no meu organismo, na minha mente, toda a consequência da dependência. Eu já fui empurrado de boteco e colocado um saco de lixo para dentro. Apesar que eu participava de clubes mais nobres lá na minha terra, por causa do conjunto e tal, mas chegou nesse ponto, com muita tristeza, com muita dor na minha alma. Mas, misteriosamente, no ano de 1980, eu encontrei uma mão, encontrei um grupo de pessoas muito simples, mas pessoas que me passaram uma realidade, uma verdade muito bonita das suas experiências, e me fez um convite muito simples, se eu tinha um desejo de adquirir a sobriedade. Mas muito maior do que isso, já com o meu organismo muito debilitado, por causa da dependência, eu usava muitas bebidas fortes, e o médico, muito meu amigo, ele me deu um laudo de morte, no ano de 1979. E pela graça de Deus, encontrei, né, o meu caso é um caso assim, bem, não é que eu sou melhor não, mas Deus quis tirar o pior, para mostrar para a humanidade que Ele tem poder de transformar a água em vinho. Eu falo com os meninos, olha filhos, quando eu vou falar da dependência, eu falo nós, eu não sou melhor do que eles, é a mesma coisa. Deus me deu uma graça, e é por isso que eu estou aqui, uma graça que não tem, por isso que a comunidade, a obra, a gente não cobra, às vezes me ligam comunidades grandes, que hoje eu conheço várias comunidades, viajo, conheço a Fazenda Esperança, conheço o amigo pessoal, então tem uma grande ligação nesses trabalhos todos, e me falam que deveria cobrar alguma coisa, porque ontem eu falava para o pessoal lá na comunidade, mais ou menos quase 200 pessoas estavam ontem, eu dizia para eles, o que paga uma mãe vendo um filho que estava morto e vir retornar à vida? Qual o dinheiro, qual o custo disso aí? Nós não temos, não é? E até porque também nosso trabalho é um trabalho de amor, de fraternidade, onde todos são acolhidos com muito amor, não é? Então a gente entende que não tem preço, não é? O que aconteceu comigo, eu nunca vou pagar a Deus, sabe? Eu vim para cá agora, e eu pensando, né, o que eu ia falar, né? Mas sempre tem no meu coração essa palavra de gratidão, essa palavra de amor, essa palavra de respeito. Só falo com vocês, senhores vereadores e vereadoras, não é? Eu sei que vocês fazem um bem grande, luta para vários projetos, não é?
mas eu quero deixar uma coisa assim, não explicativa, porque a questão da recuperação, ela não tem assim uma definição, porque são questões muito espiritual, muito íntima nossa com Deus, e são coisas que não tem muita explicação assim humanamente falando, não é? Mas eu queria assim deixar, aproveitar esses momentos, porque eu não vou muito nem meio comunicação para não ter nenhum tipo de dispor qualquer situação das pessoas, das famílias ou dos meninos, não é? Mas a minha vida é muito aberta, eu só falo para vocês, com todos os projetos que vocês fazem, com todas as coisas bonitas que são feitas, né? Nós hoje dependemos de espaço. Nós trabalhamos mais ou menos quase 100 crianças lá no Natinha, né? Que nós não temos dificuldade de espaço, não é? Ora, eu queria que vocês entendessem que a gente não tem intenção nenhuma de criar casa de recuperação, porque eu tenho 30 anos de experiência, de vida, e sei que, principalmente no nosso momento agora, por exemplo, um exemplo prático, nós temos um menino que chegou agora, graças a Deus que nós temos, além da casa, nós temos o NATA que acolhe, que o nosso trabalho é orientar as famílias. Mas esse garoto, ele ficou 1 ano e 6 meses na casa, nosso Senhor do Silêncio, mas ele não pode ficar na casa dele. Mas, né, um dos membros do grupo acolheu, e ele me pediu ontem se ele pode ficar o tempo maior dele lá na comunidade. Pode e deve ficar. Porque eu quero que vocês entendam que só as casas não vai resolver, porque nós precisamos criar um projeto de recuperação. Eu falo as coisas meia louca porque eu confio muito no poder de Deus. Um Deus que nós não tínhamos nada. Nós fazíamos reunião muitas vezes no meio da rua, nas frente dessas igrejas, porque não podia ocupar os espaços da igreja, que tinha alguma coisa na igreja. Deus deu aquele terreno, que era um abismo. Hoje, todo mundo, vários de vocês já conhecem, sabe a grande obra que Deus realizou ali, não é? Mas nós precisamos muito mais. Primeiro é somar a ciência com a fé, não é? Com os trabalhos de vocês. Precisamos de todos unidos. E depois criar um projeto de recuperação. O que é esse projeto de recuperação? Arrumar um terreno, um espaço grande. Por exemplo, nós temos meninos da comunidade, nós falamos meninos, mas eles são bem grandes, tá, gente? Então, mas tem uns, por causa da cabeça deles, já foram destruídos por causa do álcool, ficava na rua. Eles precisam de eternamente ter lugar para eles sobreviver, para eles estar bem. A gente tem uma grande intenção de formar um centro. E formar, até nós criarmos um projeto, ou seja, uma empresa comunitária, ou que fica grande, de maneiras que todas as bases do nosso trabalho, vocês sabem que é o evangelho, não o evangelho simplesmente pregado e falado com empolgação, mas o evangelho da vida, evangelho onde cada um, os meninos lá aprendem que o que eles receberam, eles vão fazer o mesmo com o outro. Olha, irmãos e companheiros aqui da Câmara, nós, é uma coisa mais bonita, primeira coisa que eu faço com eles, eu nem pergunto o que fizeram, e nem de onde veio, e nem para quê, mas eu dou um abraço neles, um abraço de amor, de acolhedor, porque muitos deles nunca receberam, não é? Então, assim, com um pouquinho mais de ajuda, de apoio, nós podemos, com a graça de Deus, criar junto um grande trabalho, porque uma coisa Deus nos deu, isso eu falo com muita alegria, a maior graça tem de Deus. Hoje eu não peço nada para mim, aliás, eu nem preocupo com a minha vida, porque da minha vida Deus cuida, né? Eu falo muito isso com a minha família, com as minhas filhas, né? Hoje meu irmão ligou para mim de Belo Horizonte: pai, tirei a carteira. Para isso mesmo, filha. Pai, estou ganhando um salário alto. Pai, eu estou na rua ajudando o padre a tratar dos de madrugada, ligou de madrugada, estava na rua dando sopa para os moradores de rua. Muito bem, filha, é isso mesmo, eu roubei, é isso mesmo. E eu quero dizer para vocês que me deram o título honorário, muito obrigado, mas eu vim para Ouro Preto exatamente para esta grande missão desafiadora. Passei por muitos momentos difíceis, muita provação, muitas vezes eu quis ir embora de Ouro Preto, mas o amor de vocês, o carinho de vocês e a graça de Deus me sustentou, e nós um dia vamos ter alegria, juntos, de ver as famílias felizes, de ver as mães chorar, não porque perdeu mais um filho nas drogas, mas ganhou mais um filho para Deus, sabe, as famílias sendo salvas. Eu estou dizendo isso, gente, porque isto é possível, porque aconteceu comigo, sabe. Hoje, viu, Frá, você que me viu chegando aqui, Ouro Preto, quantas dificuldades, né? Eu sou muito audacioso, pregar o povo assim, viu, Cobimar? Se Deus quiser, eu vou vencer aqui, vocês vão ver. Teve um, fui lá em casa, falou: é, rapaz, você não é fácil, meu nome, eu acredito em você, é, porque eu luto, eu sou trabalhador, eu sou honesto, graças a Deus. É isso que a gente ensina para os meninos: primeiro ser honesto, primeiro tirar essa ideia do ter, do ser, de qualquer custo, de qualquer maneira. É muito sério o nosso trabalho, muito sério, e eu procuro em Deus ter uma vida muito honesta, para que eu seja para eles instrumentos de esperança, que eles possam olhar para mim, não só pelas minhas palavras, mas pelas minhas atitudes, pela minha vida, e falar: vale a pena, é possível, tem jeito, sabe. Então, senhores vereadores, eu agradeço muito e falo com vocês, é, aqueles que não conhecem a comunidade, eu sei que não é fácil para ir lá, eu sei disso, tem gente que chora para ir lá e não consegue ir, mas nós rezamos até o dia que todos vão, porque aquele lugar é sagrado, não é por causa de mim não, eu não sou nada, mas aquele lugar foi a voz de um Deus Todo-Poderoso. É bem estranho aí, vocês vão achar meio engraçado, né? Mas foi, que me disse: faça dois cômodos e acolhe os meus filhos, eu vou fazer a minha obra acontecer. Hoje não é dois cômodos não, hoje está grandão lá, tá? Hoje, viu, nós dobramos a casa, ano passado, graças a Deus, e com essa chuvada toda também nós gastamos já 200 sacos de cimento com a ajuda de todo mundo, a prefeitura, o senhor prefeito ajudou, toda a comunidade ajudou, nós conseguimos. Não, então vai ajudar, minha filha, é, vai ajudar, tá pichinho de mim aqui, ajuda, minha filha. Eita, não, tá bem, é bom por isso.
Tô atrasada.
Tá atrasada, minha filha, lá não pode atrasar, mas você perde a graça. Entendeu? É, eu falo com os amigos meus que estão com a empresa, se estiver quebrando, doa pra obra, que no instante você conserta.
É, eu,
você não viu o Murilo lá pendurado lá? Você sabe quem te pegou, meu filho? Você sabe. Foi aqueles momentos que você ajudou sem falar com ninguém.
É verdade.
Sabe, a mão daquele que nos curou. É ele. Sabe, ele que... O mínimo projeto, vocês que já botaram vários projetos para nós lá, sem saber, vocês já receberam de Deus, Deus já livrou vocês de muitas coisas, porque ele é muito amoroso, porque o que Deus mais quer é ver esses filhos dele que estão lá na lama, felizes, de pé, como eu estou, como nós estamos, né? Então, quem não teve a graça de ir lá, vai, pode ir qualquer hora, vai, fica um pouquinho lá, vocês vão ver, é um clima diferente, é um ar diferente, é um sopro diferente, porque lá tem um sopro de vida, um sopro de amor. Dona Nininha, que bom que a senhora chegou, né? É, eu estou falando isso, Dona Nininha, eu queria agradecer a senhora, mas que bom que essa oportunidade aqui. Dona Nininha, quando eu cheguei para o Preto, eu trabalhava para ela, fui trabalhar para a irmã dela e depois para ela. Eu estava muito debilitada, porque nós não estávamos acostumando com o crime aqui, viu, Dona Nininha? Nunca vou esquecer aquilo, Dona Nininha, nunca na vida. A senhora buscou um médico em Belo Horizonte e mandou cuidar de mim. Deus mostrava para a senhora quem eu era. Deus revelava para a senhora: cuide desse menino, porque vai salvar muitas vidas, e a senhora tem parte nisso. Muito obrigado. Deus abençoe a senhora, a família da senhora. Tá? A coisa que eu tenho, viu, Murilo, é gratidão.
Já sou abençoada.
Eita.
Já sou uma pessoa abençoada.
Então, é com muita alegria, gente, eu tenho muita gratidão a todas as pessoas, porque, não é? Deus faz quem não quer querer, né? Então, gente, eu agradeço muito ao nosso senhor, e vocês vão pensando aí, e se quiser nos ajudar a criar alguns projetos, viu, Murilo? Porque hoje nós temos uma graça também muito bonita. Eu tive uma reunião essa semana e ganhei 2.000, graças a Deus, para a comunidade, da Fundação Projeto Sorria, um dinheiro da Universidade Federal, através de um professor amigo que conhece o trabalho da gente, né? E o Heloísio, o doutor Heloísio, fez uma proposta para nós, mais quatro entidades sérias de Ouro Preto, para nós juntos, não é? Fazer projetos com essas grandes empresas, Samarco, Vale, porque eles sabem da fonte, e nós vamos somar para o bem, para que esses projetos juntos nós possamos salvar muitas outras vidas. Né? E a gente conta com vocês, né? Se vocês puderem criar um projeto de lei que possa ajudar a nós criar, ter mais espaço, olhar se tem alguma área em Ouro Preto que possa ser assim um lugar bem tranquilo, né? Para nós fazer um grande trabalho que possa acolher mais pessoas com vidas, porque nós precisamos de muito espaço, né? Eu queria também agradecer aqui, né, o trabalho que a gente faz com a justiça, acolhendo lá os meninos que muitos deles iriam ser presos, e que graças a Deus muito deles continua no trabalho, não é? Queria agradecer aqui, no fim desse ano eu tive a graça, em dezembro, né, dos nossos meninos presos, que a gente tem um amor, nós oramos por eles todo dia, mas é amor do coração, porque são vítimas, a maioria deles, não é? Então eu tive a graça, eles que pediram que eu fosse lá no fim do ano, e foi muito bonito, viu? Apesar de eu quebrar as regras, algumas regras que estavam lá, porque eles não podem fazer muito movimento, né? Mas eu falar, levanta a mão! E o cachorro ficava querendo pegar, ele falava, não vai, você tem medo, não, o cachorro não vai lá não, filho. Né? E a gente louvava a Deus, a gente agradecia a Deus juntos, né? E doutor Alain, que tem um carinho com a gente muito grande, né? E nós fazemos um trabalho juntos também. E assim, eu agradeço muito a justiça que confia no nosso trabalho muito grande, todos que, os médicos que cuida, né? Que cuida lá, o senhor fica lá, né, o senhor, ajudando a cuidar dos meninos, né? E graças a Deus não nos falta nada. Eu quero de coração aqui, viu, Murilo, agradecer a vocês a oportunidade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu não sei se eu falei pouco, se eu falei muito, mas eu gosto que me perguntem, que qualquer coisa que perguntar eu respondo, não tenho dificuldade nenhuma, porque eu não tenho dificuldade, é até melhor para mim falar. Alguma linha que vocês quisessem que eu falasse, se quisessem me perguntar, pode perguntar que eu falo. Eu falo e explico o porquê que eu estou falando.
Alguns vereadores, senhores vereadores, querem fazer o uso da palavra? Nenhum dos senhores vereadores? Nós agradecemos aqui a presença do senhor Cogésio. Quero dizer que o senhor Cogésio, ele é um exemplo de vida, né? A gente conhece o trabalho dele, já tive a oportunidade de estar presente. Como nós temos pessoas aqui também na plateia que já dependeu, às vezes, eu acho assim, tem gente que às vezes eles dependem de uma coisa e depois às vezes não gosta que fala. Mas eu acho que é muito importante quem dependeu e conseguiu, né, alcançar aquele objetivo, que nós temos o caso de Irceu ali, que é uma pessoa que eu conheço desde criança, passou por um período e a Casa Nata acolheu, e hoje ele está aí trabalhando, cuidando da sua família com toda a sua responsabilidade, que isso é importante. Eu acho que ninguém precisa ter medo da verdade, a verdade ela tem que ser dita. Aconteceu, aconteceu. Infelizmente, não podia acontecer, mas aconteceu. E é isso que nós temos que agradecer às pessoas que estão ali para colher, né, e ajudar a desenvolver todo esse trabalho que a gente sabe que não é fácil. Quer dizer, falar é muito fácil, fazer é difícil. Então, a gente entende que o seu Cogésio, pelo seu trabalho, o que ele desenvolve é realmente um trabalho dinâmico e de respeito, que a gente às vezes fica até sem como direcionar a palavra para o senhor sobre o seu trabalho. Mas o que a gente espera é que o senhor continue nessa luta e que Deus vai iluminar, claro, né, os seus trabalhos, como também vai dar o respaldo para muita gente que às vezes teve a dependência. É como o senhor disse, ninguém trabalha para que exista uma casa naquelas condições. Se não tivesse ninguém, não precisasse, melhor ainda. É como a gente costuma dizer, consultar o médico, todo mundo tem uma cismazinha de ir lá. Mas se for necessário, ele tem, acaba tendo que ir. Então as coisas funcionam por aí. Mas quero dizer que é um exemplo e que o senhor continua sempre trabalhando. A casa aqui, sempre o senhor sabe que teve de portas abertas, e assim que for necessário, nós estamos abrindo espaço para o senhor ouvir, expor toda a situação do Grupo Nata, né? Isso para a gente é muito honroso. E devolvo as suas palavras para com palavras finais, suas ponderações finais, que o senhor possa estar fazendo mais algum relato a respeito da situação.
Pois é, então a gente vai encerrando agradecendo, né? É verdade que eu sei que o resultado do trabalho, não é? Não é assim visto aos olhos, não é? Não tem, humanamente falando, não tem jeito. Não tem jeito de ver, né? Porque são exatamente feitas pelas mãos de Deus, né? A gente é só instrumento, como nosso patrão São Francisco. A gente é só um instrumento que fica à disposição, não é? Para fazer. Agora, eu falo para vocês, vale a pena, né? Hoje, por exemplo, no final do ano, no início do ano, eu fiz o exame, né? Que sempre eu tenho que fazer para ver, né? Olha, vocês vejam, 30 anos depois, graças a Deus, está tudo muito normal, não é? É só alegria de poder fazer o bem, não é? E de contar com todos vocês para que nós possamos atingir muito mais, não é? Por isso que nós não tratamos assim de religião, de lá é para acolher, filho de Deus, do jeito que chegar, como chegar, de onde vier, né? E vamos nós lutando para o grande crescimento, viu? Agora está esperando ser. Agora você está perdido. Aquela é boa, aquela ali trabalha, viu? Agora é ano das mulheres. Nós amamos lá agora, viu, Maurílio? Deu pro Maurílio. Eu vou mandar atrás de vocês, viu, Aparecida? Já fica aí, já anota aí.
Aparecida é ótimo.
Você vai ter esse pessoal que tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tá? Ajuda a equipe lá e vai atrás.
Só apalpada, galera.
Gente, muito obrigado. Deus abençoe, tá? E essa acolhida, mais essa oportunidade. Tá bom? Obrigado.
Olha, o senhor também é uma comissão que conduz até a patéia, o senhor Cogésio.
Agora vai ser requerimento, senhor.
Passamos agora às indicações.
Indicação número 10/2011. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência, após ouvido plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, a fim de que determine ao SEMAI a instalação de rede de água e de esgoto na rua Terezinha Venceslau da Silva Pessoa, no distrito de Antônio Pereira. Vereador Silmério Rosa de Oliveira.
Em discussão, indicação 10/2011. Em votação, vereador que estiver de acordo, permanece com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação número 11/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa de Oliveira. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, a fim de que determine a secretaria competente a instalação de cerca de 10 postes de iluminação pública na rua Terezinha Venceslau da Silva Pessoa, no distrito de Antônio Pereira. A referida rua dá acesso à Escola Estadual de Antônio Pereira e nela residem 10 famílias que necessitam de luz para maior segurança.
Em discussão, indicação 11/11. A palavra ao vereador Silmério Rosa, autor da indicação.
Mr. Presidente, essa indicação, né, não deixa, como quase todas as outras, deixa de ser uma solicitação, né, dos moradores da citada rua, no referido distrito, e E em caráter emergencial, a gente gostaria que essa indicação de número 14, de número 11, desculpa, fosse em caráter emergencial, tendo em vista que essa rua, à noite, está ficando uma rua muito escura, de difícil acesso, né, e correndo risco de pessoas serem assaltadas, né? E também tem, essa rua tem, acaba sendo uma rua que está acumulando muito lixo. O pessoal acaba jogando lixo nessa rua à noite. E também está servindo de ponto de encontro, né, para alguns meliantes, para fazer uso de drogas. E realmente os moradores estão muito indignados, né, tendo em vista que não há rede de esgoto, não há água, não há luz nessa referida rua. Mas que em caráter emergencial seria bom que fosse colocado essa iluminação pública. Porque com relação à água, os moradores têm pegado na rede de água da Rua da Lagoa. Então a gente espera que, no mínimo, essa solicitação, né, possa ser atendida. Eu já fiz outras indicações para essa mesma rua, solicitando o calçamento ou o asfaltamento dessa rua, mas até a presente data não foi atendido. Mas em caráter emergencial, se for possível, né, que possa ser atendida essa indicação de número 11, para que o pessoal, os moradores da referida rua, possam ter um mínimo de qualidade de vida, e que é ter acesso, né, à luz elétrica, porque em pleno século XXI a gente não tem acesso à luz elétrica e o mínimo de infraestrutura realmente é lamentável. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo, permanece com a discussão. Quando estiver de acordo, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Boa tarde, tudo bem?
Indicação 14/2011. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que envie à secretaria competente e esta providencie a colocação de iluminação pública na Rua das Flores, no bairro Santa Cruz, e a colocação de postes e iluminação pública na parte alta da Rua Francisco Isaac. Esta rua, apesar de estar situada no bairro Padre Faria, tem sua terminação na entrada do bairro Santa Cruz, que é justamente o local onde não há nenhuma iluminação. Vereador Maurício Moreira. Tem até uma baixa assinada aí, não é, Mauro?
É discussão, indicação 14/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação número 15/2011. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, para que eu mesmo encaminhe à secretaria competente e esta providencie limpeza e capina da área de lazer Carlos Bolão, na Rua Alvarenga, no bairro Cabeças. Vereador Maurício Moreira.
É discussão, indicação 15/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação número 16/2011. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, para que junto à secretaria competente estude a possibilidade de aumentar a quilometragem dos carros que atendem a região de Santa Rita e povoados. Atualmente a quilometragem é de 3.200 quilômetros mensais, sendo que deste valor 2.800 quilômetros é somente para atender a referida região, valor este insuficiente para atender a grande demanda. Leonardo Barbosa.
Em discussão, indicação 16/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 17/2011. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, a fim de que eu mesmo envie ao órgão competente para que providencie a construção de rede pluvial e também a reforma da escadaria e do calçamento na rua Geraldo Jesus Gonçalves, no bairro Padre Faria. Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.
Em discussão, indicação 17/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação número 18/2011. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, a fim de que o mesmo envie ao órgão competente para que providencie calçamento, rede pluvial e rede de esgoto na travessa do Anterino, bairro Morro São Sebastião. Justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores que residem na citada rua. Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.
Em discussão, indicação 18/11. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 19/2011. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, seja presente indicação encaminhada ao prefeito para que, junto ao órgão competente, providencie a colocação de uma lâmpada em um poste próximo ao Grupo Nata. Tal solicitação se faz tendo em vista a existência do poste e a falta de iluminação no local. Vereador Maurílio Zacarias.
Solicito o vereador Paquinha, como na condição de vice, conduzir a votação dessa indicação.
Indicação do presidente Maurílio Zacarias, indicação número 19. Em discussão, em votação. Aprovado por 9 votos.
Indicação 20/2011. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, seja presente indicação encaminhada ao prefeito para que o mesmo interceda junto à secretaria competente, pedindo estudo e a viabilidade de construção de 3 quebra-molas na rua do Passa 10, em Ouro Preto. Tal solicitação se faz atendendo o pedido do senhor João da Mata, pois, segundo ele, o local se transformou em uma pista de corrida e que por ali, principalmente em período de festas, muitas crianças transitam sozinhas. Vereador Maurílio Zacarias.
Solicito o senhor vice-presidente que conduza a votação.
Indicação número 20, vereador Maurício Zacarias.
Quer esperar?
Em discussão, em votação. Aprovado 9 votos.
Passamos agora ao requerimento.
Requerimento número 15/2011. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal, Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, a fim de que informe a esta casa legislativa quando será contratado médico do PSF, Pedra Sabão. Haja vista que esta região está sem médico há mais de 30 dias. Vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, requerimento 15/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento número 16/2011. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal, a fim de que informe esta casa legislativa o número de pessoas assistidas mensalmente pela Secretaria de Saúde na realização do exame de colonoscopia. quantas pessoas aguardam a realização do referido exame e se há convênio com alguma clínica particular para a realização do mesmo. Vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, requerimento 16/11. É em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento número 17/2011. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o plenário, seja encaminhado ao prefeito municipal para que a prefeitura municipal informe esta casa se já foi cumprida a determinação expressa no artigo 3º das leis municipais 491 de 2009 e 615 de 2010, que estão anexas, cópias, que estabelece a obrigatoriedade do município aprofundar a investigação para identificar o responsável pelo atraso nos pagamentos referidos nas citadas leis. A lei dá o prazo de 90 dias para que se proceda às apurações devidas. Com referência à lei 491, o prazo expirou em 2 de setembro de 2009. No tocante à lei 615, o prazo expirará em 7 de março próximo. Vereador Flávio Andrade.
Em discussão, o requerimento 17/11. Com a palavra, vereador Flávio Andrade, autor do requerimento.
Presidente, esse requerimento diz respeito às leis autorizativas para pagamento de indenizações. Nós aprovamos na semana passada. Já questionei esse tipo de procedimento do Poder Executivo e fiquei incumbido até de verificar quais as autorizações demos nos últimos 2 anos. E eu só identifiquei 2, eu sei que tem mais. Queria pedir até aos companheiros vereadores que se lembrem de algum caso para que a gente possa procurar as leis. Lembrando, a prefeitura contrata uma casa, não devolve o imóvel porque o imóvel está ruim, o cidadão não recebe porque não foi consertado, fica 1 ano aquela casa fechada, pagando aluguel, sem contrato, e depois nós temos que autorizar. Estou só relembrando para quem não acompanhou o caso da reunião passada. Eu me lembro de alguns 4, 5 ou 6 casos nesses 2 anos, mas não consegui identificá-los. Apenas 1, que foi votado em 2009, e esse que nós votamos em dezembro. Então, estou requerendo ao prefeito que informe se foi feito esse esforço para identificar de quem foi a culpa desse atraso e se essa pessoa recebeu ou não alguma penalização. Lembrando, eu dependo das informações, afirmei aqui, para votar outros projetos que chegam a essa casa. Sou da base aliada, sou ligado à prefeitura, ao prefeito, mas reforço que está uma bagunça a questão de aluguéis. Não pode continuar você alugando uma casa e o cidadão ficar 1 ano sem receber aluguel. Fica 1 ano com aquela casa fechada, nem a prefeitura entrega, porque tem que consertar antes, e nem o cidadão recebe, porque tem que consertar antes. Ele não pode receber de volta o imóvel que ele alugou. Bom, o imóvel vai de volta sem trinco na porta, com vidro quebrado, telhado ruim. A prefeitura não conserta, ele não recebe e fica essa barafunda aí que cai aqui na Câmara depois para a gente consertar. Então, alguém tem que ser responsável por isso. Não sei se é assistente, se é agente, se é diretor, secretário. A prefeitura ficou obrigada por nós mesmos, na lei que nós aprovamos e que o prefeito sancionou, a investigar isso. E eu não vi chegar a essa casa até hoje qualquer informação nesse sentido. Então, esse requerimento é que, para pelo menos, a prefeitura informe sobre esses 2 casos. Nós aprovamos em 2009, cujo prazo para fazer a investigação terminou 3 meses depois, e esse outro caso, que é do, parece do Francisco Xavier, esse que foi aprovado em dezembro, cujo prazo termina daqui a 10 dias. Se está se fazendo alguma investigação, já é para estar andando e já com conclusão próxima. Então, mais uma vez, peço aos companheiros vereadores que lembrem de algum caso que foi aprovado nos anos anteriores, que me passem o nome para que a gente possa também fazer a cobrança. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo com a discussão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 18/2011. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, que após ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, para que eu mesmo encaminhe à secretaria competente e esta envie resposta a essa casa legislativa nos informando qual o motivo pela qual o Bolsa Esporte do projeto Esporte e Cidadania ainda não foi liberado. Vereador Maurício Moreira Paquinha.
Em discussão, requerimento 18/11.
Presidente.
Palavra, vereador Maurício Moreira.
Presidente, até presente. Eu pedi a Beth para pegar para mim o projeto do Bolsa Esporte. E eu acho que está faltando uma falta de divulgação do secretário de esporte. Aqui está dizendo para a família receber a concessão da Bolsa Atleta, o interessado deverá requerer o benefício por meio do formulário próprio, preenchendo os seguintes requisitos: apresentar plano semestral de participação, competições da modalidade e a preparação ou entretenimento. Então, acho que está faltando divulgação da Secretaria de Esporte para que suas famílias possam receber a Bolsa Atleta. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Continua a discussão em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça em discussão. Se estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos agora os projetos em...
Primeira discussão. Projeto de lei número 89/2010, de autoria do prefeito municipal, que institui a gratificação por produtividade para os servidores da Superintendência de Tecnologia e Informação. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 89/2010 foi pela sua rejeição, seguindo a linha de raciocínio do sindicato e por entender que é importante ter adicional desde que haja metas estabelecidas a serem cumpridas. Foi pela rejeição.
Em discussão, o projeto de lei.
Senhor presidente, queria pedir vistas desse projeto.
Concedido vista, vereador Juliano.
Eu já ia comemorar, porque é a primeira vez em que derruba um projeto aqui. Da gratificação.
Passamos agora aos projetos em redação final.
Ele é de 2010.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, esse projeto veio do Poder Executivo, só para todo mundo entender, está propondo criar gratificação para alguns cargos da Secretaria de Planejamento, ligado à parte de informática. O entendimento nosso, da reunião de comissões, é que isso não era devido em função de, primeiro, estar tratando uma categoria diferente das outras. Por que criar gratificação só para esse cargo e o outro, e não para a prefeitura como um todo? Se tivesse que criar gratificação, conversamos sobre isso, que se estabeleça alguma meta para ser atingida. Se você atingiu essa meta, você teria gratificação. Consultamos até o sindicato sobre isso também. Então, o entendimento da comissão é que, primeiro, isso era um privilégio, ainda que possa ser merecido ou não, mas seria um tratamento, tirar a palavra privilégio, seria um tratamento diferenciado de um cargo em detrimento de outros, e que isso poderia, como usamos a expressão, abrir a porteira. Se esse tivesse, todos teriam o mesmo direito. Então, em função disso, na discussão de comissão que tivemos, era pela rejeição do projeto. Essa era a justificativa.
Senhor presidente.
A palavra é a Dora.
Lembrando que a porteira já é mais do que aberta, é reganhado o pessoal da fiscalização, lá da fazenda. O fiscal que mais multar, que mais arrecadar, vamos dizer assim, que mais afundar a mão no bolso vazio já do povo do Ouro Preto, tem uma gratificação de 100% do salário base dele. Brincadeira, né? E agora estava querendo criar essa aí para a Tec de Informática, e sem contar que os médicos já recebem também, né? Acho que o pessoal da área de saúde.
Palavra, vereador Flávio.
Eu queria registrar, em ata, que é mais um exemplo de um governo que não conversa com a sua base. Registra, por favor, em ata, essa minha assertiva, porque é fruto de um desencontro político entre o Poder Executivo e a sua base do Poder Legislativo. Se conversasse, evitava esse tipo de problema aqui dentro. Obrigado.
deferido o pedido do vereador Flávio. Passamos aos projetos em redação final.
Projeto de lei número 15/2010, de autoria do vereador Moisés Rodrigues de Paula, que dá denominação a logradouro público do distrito de Amarantina, rua Pedro de Matos. É, o parecer de redação final ao projeto de lei número 15/2010 foi pela sua aprovação.
Em redação final, projeto de lei 15/10. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de lei número 85/2010, de autoria do vereador Flávio Andrade, que dispõe sobre denominação de rua, que é a rua Jussara Gabriela Barbosa. O parecer de redação final ao projeto de lei número 85/2010 foi pela sua aprovação. Teve uma pequena emenda onde a rua passou a ser denominada de rua Jussara Gabriela somente.
Em redação final, projeto de lei 85/10. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de lei número 02/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento a título de indenização ao senhor João Batista da Cunha. O parecer de redação final ao projeto de lei 02/2011 foi pela sua aprovação, na sua redação original.
Em redação final, o projeto de lei 02/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de lei número 03/2011, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento a título de indenização à senhora Maria do Carmo. É de autoria do prefeito municipal. E o parecer de redação final, projeto de lei 03/2011, foi pela sua aprovação com sua redação original.
Em redação final, projeto de lei 03/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de lei número 04/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento a título de indenização ao senhor Francisco Xavier da Costa. O parecer de redação final ao projeto de lei 04/2001 foi pela sua aprovação na sua redação original.
Em redação final, projeto 04/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de lei número 07/2011, de autoria da vereadora Crovimar Elias Batalha. Esse projeto dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas municipais de Ouro Preto e da Outras Providências. O parecer de redação final, projeto de lei 07/2011, foi pela sua aprovação em sua redação original.
Em redação final, o projeto de lei 07/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos aos oradores inscritos.
Os seguintes vereadores fizeram requerimento solicitando inscrição como oradores nesta 7ª reunião ordinária. Os requerimentos são de número 30, 31, 32... 33 e 34, de autoria dos seguintes vereadores: Flávio Andrade, Regina Braga, Silmério Rosa, Leonardo Barbosa e Luiz Gonzaga.
Antes de passar a palavra aos oradores, gostaria de estar informando sobre a audiência pública. da prestação de conta à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, referente ao terceiro quadrimestre 2010, dia 24 de fevereiro, quinta-feira, às 18 horas. Isso tem sido bastante divulgado aí pela Rádio Ouro Preto, Itatiaia Ouro Preto, e nós estamos realmente relembrando aos novos companheiros essa audiência pública. Por força do requerimento 30/11, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, nós tivemos um fato essa semana na rua Alvarenga, a imprensa divulgou, aquele supermercado SJ estava precisando de aumentar sua carga elétrica e encaminhou um projeto à CEMIG, encaminhou um projeto também ao IFAM e à Prefeitura. Foi aprovado pelo IFAM, pela Prefeitura e pela CEMIG, e esse projeto previa a colocação de um poste com transformador exatamente em frente da casa da Denise Benítez, Copoli Benítez, para quem está subindo a rua Alvarenga, aquela escadinha lá direito, antes do SJ Supermercado, estava prevendo fincar um poste ali. Essa casa é uma das casas remanescentes, segundo os historiadores dizem, do século XVIII, do caminho da tropa, como eles dizem, o tronco de Ouro Preto. Furaram o buraco, começaram a colocar rede pela rua Professor Honório Esteves, e o cidadão que mora na casa, filho da proprietária, o senhor Rodolfo Benítez, entrou no buraco e falou que ninguém ia colocar poste ali não. Me ligou, a mãe dele me ligou, fui para lá, e eu achei a postura dele muito justa, muito digna. Ele cumpriu o papel de cidadão e falou que aquilo não podia ter sido aprovado e que na porta da casa dele ninguém ia ficar poste não. Deu um certo multa, as pessoas vieram, fui chamado, fui lá, consultei a prefeitura, o secretário Gabriel Gobi, tinha sido aprovado pela prefeitura, secretário de Esporte, Patrimônio e Desenvolvimento Urbano. Consultei o Rafael do IFAM, também tinha sido aprovado pelo IFAM. E o pessoal do supermercado até nos apresentou o ofício vindo do superintendente regional do IFAM, o engenheiro eletricista Leonardo Barreto, que já esteve na casa com a gente, que é o diretor do IFAM em Minas Gerais, aprovando o projeto. Eu falei tanto para o Rafael do IFAM quanto para o Gabriel Gobi que eu entendi que era um projeto que não podia ter sido aprovado. Eu acho que o cidadão que está instalado na rua Alvarenga, ele tem que saber que rua que ele está. Ele não está em Betim, não está em Contagem, não está em qualquer outro lugar, sem nenhum demérito a essas cidades, mas ali tem que ter um tratamento diferenciado. É importante que esse supermercado esteja ali, gere empregos, atende aquela comunidade toda, mas ele tem que se adequar à rua em que ele está. E agradeço a postura do secretário Gabriel Gobi, que na mesma hora encaminhou para lá a sua diretora de fiscalização, e a obra foi embargada, isso por volta de meio-dia da sexta-feira. Fizemos contato também, liguei para o promotor, o doutor Ronaldo, que estava em Belo Horizonte, ele também mostrou preocupação com a situação e se dispôs a conversar. Resumindo, a obra foi embargada naquele dia, a rua Honório Esteves estava toda furada, quer dizer, quem mora lá em cima não podia sair de carro, quem mora aqui embaixo não podia ter acesso lá. Inclusive, estava lá a jornalista Cristina Tarsa, indignada, porque a casa dela é logo no final da rua, não podia sair, porque a empresa chegou e furou a rua toda. Então, o embargo da prefeitura foi feito, a obra paralisada, foi determinado que a própria empresa colocasse alguns pranchões que permitisse o acesso de carros para quem pudesse ir e vir, é uma rua pública. Eu acho que é mais um fato que ilustra, né, que nos esclarece da importância de se ter empreendimentos desse Ouro Preto. São importantes, mas tem que ter preocupação de que há um conjunto a ser respeitado. Isso aqui não é de boniteza, não é de belezura, isso hoje é que gera emprego. A nossa Alcanda, da década de 70 hoje, é o turismo, que gera 3 mil empregos em Ouro Preto, diretos. O presidente sabe disso, até em Santa Rita, quem trabalha com artesanato, está se valendo. É dessas ruas alvarengas que nós temos. Não é de fábrica com fumaça, não é de grandes supermercados, é do turismo que vem aqui para poder ver esse patrimônio. Então, falo mais uma vez, é fundamental que o nosso município cresça, gere empregos, mas que a coisa tem que ser feita com planejamento. respeitando as pessoas que moram em cada lugar, respeitando o seu patrimônio e respeitando essa memória que não é nossa, mas é do Brasil e até uma referência mundial. Então, agradeço ao secretário Gabriel Gobbi por ter atendido o pedido daquela comunidade embargada à obra. Agradeço ao diretor regional local do IPHAN, o Rafael Arrelaro, que também entendeu a situação. No mesmo dia, esse proprietário do supermercado veio a Ouro Preto e já tiveram um entendimento para que esse transformador seja colocado num poste do outro lado da rua e ele vai ter que fazer mais 20 metros apenas de rede. Então, acho que essa conversa sempre é produtiva, sempre é importante. E parabenizo, por último, o jovem Rodolfo Benítez, que se indignou. Quantas pessoas, às vezes, querem que elas fiquem indignadas e ela deixa as coisas acontecerem? O Rodolfo não. Ficou indignado, ele não tinha força para mandar parar as máquinas, sentou dentro do buraco, ficou sentado lá dentro. E eu fui lá e sentei com ele também um momento, que eu acho que esse é o tipo de cidadania que a gente precisa. As pessoas têm que ser respeitadas, têm que ser ouvidas. Parabenizo o Diego Benítez, parabenizo o Gabriel, parabenizo o Rafael Arrelaro por ter, em função da indignação do, Rodolfo, ter achado um caminho que permitiu o aumento de carga do supermercado, ao mesmo tempo a preservação daquela que é das imagens mais bonitas de Ouro Preto. Peço que a minha fala seja transcrita na ata na íntegra. Obrigado.
Atendendo ao requerimento 31/11, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral FM, internautas. Bem, o Flávio usou ali uma palavra que tem hora que a gente até cara de... Acho que é de tanta indignação mesmo, Flávio. Você usou essa palavra, que acho que a palavra-chave é indignação. Estava vendo a indicação do Paquim com relação àquele projeto do Bolsa Esporte. Quanto tempo já que nós aprovamos? Aprovamos com urgência, porque a gente sabe que nossos atletas estão sem auxílio para estar se mantendo, muitos deles estão até em Belo Horizonte, né? E a prefeitura não avança nesse negócio, gente. Deve ter uns 6 meses isso. Não. Projeto executivo. O que adianta? Manda o projeto e não executa. Né? Nós aprovamos tem uns 6 meses. A gente vê as indicações aqui, quilometragem sendo cortada, exames não estão sendo feitos, pedido de limpeza, pedido de rua, pedido de tapa-buraco. Gente faz coisa errada, não está sendo punido, né? As leis vêm para cá errada. Eu não estou votando mais, mas muitas vezes a gente vota aqui para beneficiar a pessoa, porque... A pessoa não tem nada a ver com incompetência de funcionário da prefeitura que deixa de pagar aluguel, essas coisas, mas, infelizmente, eu vou ficar botando minha mão em coisa errada, mas não, porque tinha que punir. Está errado, tem que punir quem fez errado. E a gente está vendo que não há punição. Eles querem resolver o problema de qualquer jeito, ficar livre e jogar batata quente para cá. Agora, em contrapartida, como nós não, né? Essa casa, que eu votei contra... Aumente PTU, aumente taxa, imediatamente eles botam um negócio para funcionar. Quando é para prejudicar o povo, é rapidinho. Quando é para beneficiar, fica esse lenga-lenga, essa confusão toda. Então, assim, eu acho que já é passada a hora. A gente estava esperando que o prefeito fizesse uma reforma administrativa, consertasse muita coisa que está errada nessa prefeitura. Ele não teve coragem para isso, porque isso tem que ter coragem. Ele não teve, né? Então, as mazelas continuam e o povo continua sofrendo. E a gente cansando, né? Porque a gente fala, 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 mas não resolve. Não resolve. Hoje eu tive lá em Miguel Burnier, Flávio, naquela reunião, daquela comissão, né? A Cristina não pôde ir, acho que aconteceu um imprevisto. Penso, mais uma vez, que aquela audiência foi bacana demais, está dando um resultado, parece muito interessante. A Gerdau está mais interessada em ajudar Miguel Burnier. Né? O Ronin foi representando a prefeitura e hoje avançou bem. O Senai já esteve lá para ver a questão de cursos profissionalizantes. A gente vai ver a questão do FIA, porque a Gerdau contribui para o FIA. Isso pode estar sendo revertido para as crianças lá de Miguel Burnier. Então, hoje a reunião foi bem produtiva, foi bacana. Penso que aquela audiência vai vai ser assim, um marco na história de Miguel Burnier. E se você puder participar das outras, quanto mais gente para estar somando lá conosco, vai ser um prazer, viu, Flávio?
Vereador, só uma partezinha. Eu tinha pedido a Cristina para a reunião não ser nem terça nem quinta, em função do nosso calendário aqui.
Tanto é que eu estou morta de cansada por isso.
Pois é, porque
eu tive que ir lá rapidinho participar e voltar.
Aí eu tinha pedido ela para poder marcar no outro dia, tem todo interesse em participar, o presidente já nos indicou como suplente. Uhum. Então, reforçar com ela para marcar no outro dia, tem todo interesse em participar. Obrigado pela informação.
Então, por hoje é só, senhor presidente. Obrigado.
Entendendo o requerimento 32/11, com a palavra o vereador Silmero Rosa. Retirado o pedido do autor. Atendendo o requerimento 33/11, com a palavra o vereador Leonardo Edson. Retirado o pedido do autor. Atendendo o requerimento 34/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.
Senhor presidente, seus vereadores, vereadora, rádio ouvinte, plateia presente. Senhor presidente, tive a oportunidade hoje, senhor presidente, de fazer uma visita ao Sino de Ouro Preto e confesso, senhor presidente, que fiquei até alegre, porque nesses 2 meses eles conseguiram que as pessoas, que os trabalhadores defendessem sua dignidade através da sua carteira profissional. E só nesses 2 primeiros meses, senhor presidente, foram quase 300 empregos. E às vezes a gente vê falando que é Mariana que está empregando mais, que é isso, mas não é não. É, Lafayette está em primeiro lugar, Ouro Preto não está longe. Em 10 pesquisas de cidade, Ouro Preto está em 4º lugar. E uma preocupação muito grande que eu estava vendo lá hoje, tinha umas 30 pessoas esperando lá, é justamente a qualificação profissional que a gente não está tendo, por mais que esforce, mas não está tendo na quantidade da demanda que tem. Veja exemplo hoje na construção civil, senhor presidente. É, tem várias firmas precisando de pedreiro, carpinteiro. Então, eu queria também, assim como no ramo da construção civil, passei grande parte da minha vida, e a gente ainda vai passar ainda, se Deus quiser, a gente espera não morrer agora. E eu queria também pedir, fazer um apelo, essas pessoas, esses empreiteiros, principalmente de Ouro Preto, são cerca de 45 empreiteiros, que cadastre no Cine a sua construtorazinha, a sua firma, porque além de estar contribuindo, se ele cadastrar no Cine, contribui também para o SEDESE, que nesse cadastro, quando as firmas fazem o cadastro, se tiver 10 funcionários, 20 funcionários, 50 funcionários, serve também para o SEDESE como base de cálculo para mandar os custos de qualificação profissional para Ouro Preto. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas não veem a importância disso. Eu acho que o trabalho é a dignidade. Muitas pessoas estão deixando de trabalhar por não ter uma qualificação profissional. Uma pessoa qualificada, ela consegue um emprego melhor, defende mais sua dignidade. E o que a gente está vendo muito em Ouro Preto, senhor presidente, realmente, e nós tivemos uma conversa lá umas 2 horas, às vezes, se não qualificar esses profissionais, o que nós vamos ver é muita coisa errada, às vezes muito serviço que não está sendo bem feito por falta dessa qualificação profissional. E também queria pedir, é assim, em respeito, até meu pai, que tem 55 anos de ramo de construção civil, é que eu tenho reparado, senhor presidente, que aqui hoje a gente tem umas empresas, não estou questionando isso, para eles falarem assim, ah, Luiz está lá na Câmara, antes ele era empreiteiro, e hoje está falando mal de empreiteiro. Muito pelo contrário, senhor presidente. Eu só queria dar um toque de ajuda para esses empreiteiros, o seguinte, o que está acontecendo em Ouro Preto, muitas vezes de alguma obra não está saindo de acordo, é que eles, os empreiteiros, estão esquecendo que o seu lucro depende do funcionário. E às vezes não está tendo um BDI direito, não está olhando as coisas direito. Eu acho que uma firma pode ter 5 funcionários, como pode ter 50 ou 100 ou 200, mas se ele trata o funcionário de acordo, coloca um BDI nele sim, coloca a roupa adequada, isso valoriza a sua própria firma. Então, o que eu tenho reparado, senhor presidente, é que algumas empresas estão pegando serviço, terceirizando e reterceirizando para outro. Quando você chega para perguntar quem está fazendo a obra, você não consegue saber nem quem te terceirizou a firma. Eu acho que é preciso ter algum critério, senão nós vamos acabar num outro bonde. Outro dia eu cheguei no Morro da Queimada, estava fazendo uma escadinha lá, eu fiquei doido para saber quem estava fazendo a obra. Eu tive que dar 5 telefones para saber quem estava fazendo a obra, só para perguntar à empresa onde estava o projeto, eu queria ver, porque não estava de acordo com os projetos, as canaletas, as coisas. Aí, e reparei também que a empresa, ela entrou numa concorrência com um preço tão baixo que ela é incapaz de fazer o serviço, se for fazer de acordo com o que está lá. Então, se tem empresa achando que é só pegar e ganhar lucro, ele pode estar enganado, ele está cavando a sua própria sentença, porque não pode pegar tão barato para fazer porcaria, e não pode pegar tão barato para reterceirizar. Então, eu acho que é preciso tomar algumas providências, e a gente tem que saber quem está trabalhando. Você não vê uma camisa, você não está vendo o número da empresa, para você até perguntar, talvez até para ajudar. Você não está vendo valores na placa, é por lei, está lá no edital, senhor presidente. Falo isso com 20 anos de ramo. Se no edital está lá, é BDI, é barracão, está sendo pago, está lá dentro do BDI, está lá dentro do edital. Então, nós temos que aprender a cumprir isso. Agora, como é que eu vou questionar uma empresa se eu não sei, ela não tem uma camisa, não tem uma roupa adequada? Tem que ajudar essas pessoas, gente. O salário já não é muito, mas se ele trabalha direitinho, já dei uma ideia aqui ano passado, que não custa para a empresa, talvez, dar pelo menos uma cesta básica, isso deixa as pessoas mais alegres. A gente fazia isso, mesmo com 10, 12 funcionários. E eu acho que os exemplos bons a gente segue, os ruins a gente larga para lá. Mas eu queria questionar das empresas que fizessem isso para os funcionários. Tem várias pessoas que já trabalharam até com meu pai, com a gente, e hoje eles questionam a gente no meio da rua. Porque tá, não é mais terceirizando, está passando de 3, 4 mãos, então teria que, só para a gente saber quem está fazendo a obra, qual firma, ou não põe a camisa da firma, faça alguma coisa. Mesmo que, agora, se alguém do Ministério do Trabalho bater nessas empreiteiras aí, eles vão ver qual que é o preço do valor de uma multa. Então, eu acho que se está lá dentro do edital, tem que cumprir, porque senão joga todo mundo, tanto o secretário fica sendo ruim, como o fiscal que não olhou, e como também o governo. E ele talvez não tem culpa, porque quando contrata e está assim no contrato, a gente não consegue ver quem que vai fazer, se está certo. Se tem as CNDs em dia, ninguém pode recusar, não pode fazer essa discriminação. Então eu peço a eles que tenham um carinho maior para os seus funcionários, que vem do lucro do funcionário, é que vem o seu lucro também para o sustento das famílias. Então, senhor presidente, e quero também aproveitar a oportunidade, o senhor Guilherme falou que o governo tem apoiado, a Secretaria de Ação Social também tem apoiado, com verbas até, para que dê essa qualificação profissional. Isso é muito importante. E quando é mérito, a gente tem que agradecer aqui. Então, que o governo continue apoiando o senhor Guilherme, o CINE, e que tenhamos em Ouro Preto qualificação profissional, principalmente na parte, nessas partes de pedreiro, carpinteiro, porque está faltando. Hoje, um bom profissional, ele não quer trabalhar numa firma, porque o salário é, em média, R$ 700, R$ 600. Na prefeitura é pior ainda, senhor presidente. A prefeitura não chega a R$ 600. Então, como que a gente quer que essas pessoas vão se qualificar? Se a gente vê esses exemplos no próprio órgão público, se você pegar o extrato dessas pessoas, eu queria ver algumas pessoas vivendo com esse salário, para ver se era bom. Então, vamos apoiar. Espero que os empreiteiros estejam me ouvindo e que apoiem o CINE. Cadastre. Se vocês cadastrarem suas firmas lá, as pessoas que vão procurar emprego vão lá. E às vezes vai achar pessoas mais qualificadas. E aí a gente vai ter um caminho mais certo e talvez umas obras melhores Isso é importante. Então, senhor presidente, era isso que eu queria dar o toque hoje, que esses empreiteiros olhem para os seus funcionários. Porque alguns deles estão pensando que é só ganhar dinheiro. Não é, não. Tem que olhar porque o seu nome depende daquilo e dali para frente, às vezes, tem que ter um nome também na rua. Não é só na prefeitura, não. A gente conhece, às vezes, 6, 7 empreiteiros que só trabalham em prefeitura. Se ele não procurar fazer bem feito, nas casas particulares são muito mais difíceis. É muito mais exigência. Então, procure fazer isso. Não só pensando no lucro, mas pensando nos funcionários e que tenha esse BDI que estou olhando aí e não está tendo. E a gente não sabe nem quem está fazendo a obra. Isso não é bom, não. É só isso, presidente, que eu queria falar hoje. Obrigado.
Mais uma vez, convidar os vereadores públicos presentes para a audiência pública sobre a prestação de conta da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, referente ao terceiro quadrimestre de 2010, dia 24 de fevereiro, quinta-feira, às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, solicito a senhora secretária fazer a chamada final.
Cruvimara Batalha, Flávio Andrade. Presente. Júlio Ernesto. Presente. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Presente. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo pretano, encerramos essa presente reunião.
Hein? Tá. Fala um, eu tô muito quieto em casa agora.